Meio Ambiente.
Paloma Varão.
Uma série de retrocessos em matéria ambiental farão com que o Brasil chegue à COP23, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, com um grande atraso em relação à implementação do Acordo de Paris. Essa é a opinião de Carlos Hittel, secretário executivo do Observatório do Clima, que vai à conferência em Bonn de 6 a 17 de novembro. Aumento de emissões e de desmatamento, em vez da diminuição, compromisso firmado há 2 anos em Paris, redução de áreas protegidas, redução de direitos de povos indígenas e flexibilização da legislação ambiental são alguns dos temas que mostram que o fato de firmar um acordo não garante que o governo o cumpra.
Quando a gente fala da apresentação de um país numa conferência como essa, a gente tem que separar qual é a contribuição do país para negociação, um esforço para de fato haver progresso na implementação do Acordo de Paris. Nesse sentido, o Brasil, através da sua diplomacia, tem desempenhado um papel positivo. Foi muito importante em Paris, na negociação do acordo, inclusive num tema que é extremamente complexo, que é a diferenciação de como você trata países desenvolvidos em desenvolvimento, de forma a engajar a todos, mas também trazendo um pouco assegurando a equidade, né, dos diferentes sendo tratados de forma diferente. Países muito ricos, com mais compromissos do que os países mais pobres, por exemplo.
Carlos Hittel explica por que o Brasil não está unindo teoria à prática.
O outro lado da análise do desempenho de um país numa conferência como essa é a lição de casa. Nesse sentido, o Brasil chega trazendo mais notícias de Brasília, por exemplo, né? As nossas emissões aumentaram, no ano passado aumentaram principalmente por conta do aumento da taxa de desmatamento na Amazônia, não só na Amazônia, mas principalmente na Amazônia, mais de 8 mil quilômetros quadrados destruídos no único ano, 9.500 quilômetros quadrados destruídos também no Cerrado, está numa taxa altíssima, e dando indicações que a gente vai ter dificuldade para cumprir metas que a gente tem para 2020, ainda antes do Acordo de Paris. Além disso, há uma série de retrocessos que vem sendo decididos em Brasília, como, por exemplo, redução de áreas protegidas, redução de direitos de povos indígenas, flexibilização da legislação ambiental, que traçam um cenário à frente para o Brasil, para as emissões brasileiras e para a implementação nacional daquilo que a gente assumiu como compromisso internacional, um cenário negativo de grandes desafios. A gente não está construindo o caminho para implementar o Acordo de Paris nacionalmente. Hoje a gente pode dizer que o Brasil retrocedeu, tinha condições de fazer mais rápido, fazer mais do que aquilo que se comprometeu, tinha anunciado metas que não eram extremamente ambiciosas, mas eram para um país em desenvolvimento melhor do que a grande maioria dos países em desenvolvimento, metas de redução absoluta das suas emissões, mas hoje o cenário à frente a gente abandonou, vamos dizer, a agenda de clima como uma agenda prioritária. Perde o clima, o Brasil é um país importante, e perde também o país, porque a gente vai aumentar as nossas emissões e não vai ter ganhos na nossa economia. A gente está, digamos, investindo em uma economia do passado, apostando ainda muito em combustíveis fósseis, colocando muito pouco recurso para agricultura de baixo carbono e ameaçando as nossas florestas através desses retrocessos decididos em Brasília por conta da crise política.
Assim como o Brasil, nem todos os quase 170 países que ratificaram o Acordo de Paris, que visa reduzir emissões de dióxido de carbono já a partir de 2020, estão realmente engajados com o tema da mudança climática. Mas dois outros BRICS estão mostrando que é possível, como explica o nosso entrevistado.
A gente tem quase 170 países que já ratificaram o acordo, ou seja, transformaram em lei nacional aquilo que foi acordado internacionalmente. Sabe-se hoje que a gente está bem aquém do nível de ambição necessário, do nível de compromisso necessário em termos de cortes de emissões para atingir os objetivos do acordo, mas também é sabido e cada vez mais a gente tem informações, estudos e análises que demonstram que cortar emissões significa investir numa economia mais eficiente, numa economia mais competitiva, como é o caso das energias renováveis. Condições de cumprir o acordo os países têm. O que é necessário é de fato que grandes nações comecem a dar passos adicionais, demonstrando que é possível fazer mais. China e Índia, por exemplo, estão acelerando a implementação de políticas para a transição das energias renováveis e dando uma contribuição extra. É necessário que haja um engajamento crescente de todos os países.
Meio Ambiente de hoje entrevistou Carlos Rittel, do Observatório do Clima, sobre a COP23, que acontece em Bonn, na Alemanha, de 6 a 17 de novembro.